desafogo, 2-1, merecidíssimo. A Argentina tá na final da Copa, chegando do jeito que chegou, tá com casca, cresceu, diante de uma Espanha que também criou casca, cresceu durante a competição, seleções com estilos diferentes, com histórias diferentes na Copa do Mundo, mas que tem tudo para fazer uma grande final de Copa. É o início de uma geração de Lamine Yamal contra o encerramento de uma geração que a gente teve o privilégio de fazer parte, que é a de Lionel Messi.
Encerramento, não sei também, né? Porque do jeito que o homem tá jogando aí, às vezes ele joga 30 também, será que não?
É, posso ter sido juvenil de ter falado em encerramento, né? Tomara que não.
Tomara que não, tomara que o Messi jogue mais uma Copa do Mundo, pra nós que gostamos de futebol. Agora, pra quem tá torcendo contra a Argentina, né? E são muitos os brasileiros, evidentemente, por tudo que a gente sabe. Tá sendo difícil realmente acompanhar a seleção argentina e esse cara inacreditável, né?
Aliás, tá com 39, lá em 2030 vai ter 43 por aí. Quem sabe ele não joga uma estreia em Buenos Aires, né? Pô, seria épico, né? A despedida do Messi com a camisa da seleção, num jogo de estreia de Copa do Mundo da Argentina, no Monumental de Núñez. Pô, quem sabe?
Será uma Copa do Mundo diferente, com uma homenagem, digamos assim, aos países sul-americanos, há 100 anos de Copa do Mundo, né? Uma homenagem ao começo da história de Copa do Mundo. Então teremos aqui jogos inaugurais no continente sul-americano e posteriormente a Copa do Mundo vai pro hemisfério norte. Quem sabe o Lionel Messi não jogue a Copa de 2030 com o primeiro jogo no seu país. Até lá, vamos observar essa seleção argentina nesse fim de semana. A Itatiaia transmite para você no sábado, decisão do terceiro lugar, jogo às 6 horas, França e Inglaterra em Miami. E no domingo, com a equipe completa no MetLife Stadium aqui em Nova Jersey, temos Argentina e Espanha. Vai ser o segundo confronto só na história dessas duas seleções na Copa do Mundo. O primeiro foi em 1966, ainda numa primeira fase de Mundial. Será um grande jogo. A Itatiaia acompanha e conta toda essa história para você nesse próximo domingo. Abraço aos amigos do Jornal da Itatiaia.
Muito obrigada, João Vitor Cirilo, também é do Panzi conosco aqui no Jornal da Itatiaia. Como o Júnior falava há pouco, o Brasileirão está de volta. É, nós já teremos hoje à noite duas partidas abrindo a 19ª rodada. Às 7h30, Botafogo e Santos, lá no Engenhão, no Rio de Janeiro. E também às 7h30 no Barradão, em Salvador, o Vitória jogando contra o Vasco. Essa 19ª rodada seguirá também nesta sexta-feira, volta na próxima semana com o Atlético jogando na terça, às 7h30 da noite na Arena MRV contra o Bahia, e o Cruzeiro jogando na quarta, fora de casa, no Beira-Rio, em Porto Alegre, contra o Internacional, às 9h30, já. Os mineiros também em campo pela Série A do Brasileirão. As notícias do esporte com Nath Fiuza. Volto com você, Fernanda. Boa quinta-feira.
Ótima quinta-feira, Natália Fiuza. Agora 7h50. No próximo bloco, a escalada do conflito no Oriente Médio.
Irã ameaça ampliar guerra após novo ataque dos Estados Unidos.
Tem um minuto. Minuto CFM, a voz da boa medicina.
O Supremo Tribunal Federal liberou para julgamento a resolução do CFM que veda a assistolia fetal. O Procurador-Geral da República já se manifestou a favor da norma, destacando que não há no Brasil aborto legalizado, apenas situações não puníveis. O CFM alerta que método nenhum pode ser usado para matar bebês que, mesmo no útero, já sentem dor. É preciso interromper essa prática bárbara em uma sociedade civilizada. O Conselho Federal de Medicina segue atuante para garantir que a medicina seja exercida com ética, rigor e respeito à vida.
CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde.
Você sempre foi um cara normal na hora do sexo. De repente começou a ejacular rápido ou tem dificuldades para manter a ereção. E aí você sofre. A boa notícia é que isso pode ter solução. Marque uma consulta na Clínica Alpha Man. Médicos especializados estão à sua espera para um papo reto sobre sua felicidade sexual. Clínica Alpha Man. Sucesso na cama. 2526-7676. Responsável técnico, Dr. Carlos Pacheco, CRM 6394.
Atenção,
Atenção, torcida! Betim acaba de marcar um golaço para a educação. A cidade avança e ganha em breve o primeiro Smart Campus da Universidade Federal de Minas Gerais. Um espaço moderno, inteligente e sustentável, com cursos estratégicos, como inteligência artificial, engenharias e áreas da saúde. É mais oportunidade, ensino público de qualidade e um futuro de campeões. Betim joga no time da educação. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
Começou a temporada de inverno, com fondues, vinhos e música ao vivo no Paladino. Aqui, o nosso cardápio é completo. Tem fondue de queijo, de carne e de doce. Tudo pensado para você ter uma noite incrível. Ah, e para as crianças, tem atividades noturnas com a Turma da Aventura. Vem, a temporada mais esperada do ano começou. Reservas, paladino.com.br. Paladino.
7h52. Itatiaia Internacional. Após mais de uma semana de bombardeios constantes, Estados Unidos e Irã voltam a trocar ataques nas últimas horas. Elcio Ramalho.
O exército americano indicou na madrugada ter realizado uma série de bombardeios noturnos contra alvos militares iranianos. Um deles visou a cidade portuária de Bandar Abbas e outro Avaz, ambas no sul do Irã. O sistema de defesa antiaéreo também foi ativado na capital Teherã e explosões foram ouvidas no norte e no oeste do país. Segundo o CENTCOM, o Comando Central das Forças Armadas Americanas, o objetivo dos ataques é enfraquecer ainda mais as capacidades militares das forças iranianas usadas para atacar a navegação comercial no Estreito de Hormuz. Já o Irã indicou ter atacado bases americanas na Jordânia, no Kuwait e no Bahrein. O exército do país ameaçou reduzir às cinzas as infraestruturas de todo o Oriente Médio caso os Estados Unidos ataquem usinas elétricas e pontes no Irã, como prometeu o presidente americano Donald Trump na terça. Nesta manhã, o Paquistão, um dos países mediadores das negociações entre Washington e Teherã, fez um apelo para que os dois países coloquem um fim aos confrontos e retomem as negociações previstas no protocolo de acordo assinado em junho.
6 para as 8, a seguir, foragido do gerente do Comando Vermelho é capturado no interior de Minas Gerais.
Chegou o Big Alívio Carbig.com. Em julho é a chance de comprar o seu seminovo. São mais de 400 carros com preços abaixo da tabela Fipe. Financiamento com as 12 primeiras parcelas de apenas R$ 499. E o IPVA 2026 totalmente pago. É muito alívio, né? Pensou seminovo? Carbig.com. Consulte as condições do site ou em uma de nossas lojas. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Quando as pessoas pensam em empresas, elas pensam em grandes prédios, galpões enormes. Quando o Sicredi pensa em empresas, a gente pensa no Rafael, na Daniela, no Carlos. Porque toda empresa é sempre feita de gente e liderada por gente. E é por isso que a gente cuida de cada uma delas, como cuidamos do Rafael, da Daniela, do Carlos. E como vamos cuidar de você e da sua empresa. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi.
Elos Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano e Itaminas. Correalização Sistema Frieng.
A indústria brasileira segue como uma força decisiva para o desenvolvimento do país, com impacto direto na geração de empregos, nas exportações, na inovação e na arrecadação de tributos. Da produção de alimentos à mineração, da siderurgia à tecnologia, o setor movimenta cadeias inteiras e ajuda a sustentar a economia de Minas e do Brasil. Ao mesmo tempo, enfrenta desafios que vão da infraestrutura ao custo de produção, passando pela qualificação profissional e pela pressão por processos mais sustentáveis. E o que precisa mudar para a indústria brasileira crescer em um cenário cada vez mais competitivo? Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano e Itaminas. Co-realização Sistema Fieng.
7:57, suspeito de integrar o Comando Vermelho é preso durante abordagem no interior de Minas.
Está no sistema prisional um foragido da justiça apontado como gerente do Comando Vermelho que foi preso na BR-116 em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. Como ele é apontado como gerente do Comando Vermelho de alta periculosidade, uma grande operação, inclusive com o uso do helicóptero Pegasus, foi montada e o carro então interceptado na BR-116. Zé Rato não reagiu à prisão, mas quebrou dois celulares que carregava ainda dentro do veículo, provavelmente para apagar provas e conversas com outros membros da facção. Com ele foram apreendidas 2 barras de crack, 4 barras de cocaína e um revólver calibre 32 municiado. Zé Rato estaria inclusive no famigerado vídeo gravado por membros do Comando Vermelho em uma mata no Rio de Janeiro com cerca de 15 bandidos, todos armados com fuzis e granadas, sendo que o líder do grupo, o vulgo Andinha ou Bala, um dos mais procurados de Minas Gerais, nesse vídeo ele inclusive está com a cara limpa e afirmam no vídeo que irão matar rivais do PCC na cidade de Teófilo Otoni. Esse vídeo veio à tona há cerca de 2 anos e é considerado um marco como um dos atos mais ousados do mundo do crime e das facções aqui em Minas Gerais. Repórter Renato Rios Neto.
7:58, nova pesquisa para a presidência da República mostra o presidente Lula com vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro em um cenário de segundo turno.
Segundo o levantamento Poder Data AIA, divulgado agora há pouco, Lula tem 45% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra 43%. Os eleitores que declararam votar branco ou nulo somam 9% e 2% não souberam responder.
A pesquisa também simulou outros possíveis confrontos de segundo turno. Contra o líder do Movimento Brasil Livre, Renan Santos, Lula aparece com 43% contra 38% do adversário. Nesse cenário, 15% dos entrevistados afirmaram votar branco ou nulo e 4% não responderam.
Em uma disputa contra o ex-governador de Minas, Romeu Zema, o presidente teria 44% dos votos contra 41% do mineiro. Brancos e nulos representam 11%, enquanto 4% não souberam responder.
Já o cenário contra o ex-governador de Goiás, Lula, aparece com 44% e Ronaldo Caiado com 43%. Nesse caso, 11% declararam voto branco ou nulo e 3% não responderam.
O levantamento ouviu 2.400 eleitores em todo o país entre os dias 12 e 15 de julho de 2026. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
8 horas em Belo Horizonte. Hoje é quinta-feira, 16 de julho de 2026. Nós estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Agora, o nosso giro de notícias das 8 horas.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia fala para você sobre um acidente na Via Expressa. O que aconteceu, Isabela?
Um acidente entre carro e moto bloqueia parcialmente a Via Expressa de Contagem na pista em direção a Belo Horizonte, na altura do bairro Bernardo Monteiro, segundo a Transcom. O SAMU é aguardado no local. Neste momento, pista parcialmente bloqueada e já tem congestionamento desde o bairro Petrolândia. Por isso, quem ainda sai de Betim ou Contagem neste momento tem como alternativa buscar a rodovia Fernão Dias, em seguida a Avenida Cardeal Gene Pacelli, mesmo com alguns pontos de congestionamento devido ao excesso de veículos. Falando aqui da capital, trânsito impraticável por mais de 5 quilômetros no anel rodoviário. rodoviário por reflexo de uma carreta com defeito no sentido Rio de Janeiro. Na passagem pelo Olhos d'Água, a lentidão deixa a passagem pelo viaduto da Tereza Cristina. Lembrando que o anel rodoviário também está parcialmente bloqueado no sentido Rio, na chegada ao viaduto da Cristiano Machado, onde uma mulher de aproximadamente 50 anos morreu atropelada. Faixa da direita ainda bloqueada e sem previsão de liberação. Direto da Central de Trânsito Itatiaia Emive, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Nesta quinta-feira, o dia em Belo Horizonte será de céu claro, com temperatura baixa pela manhã. Na capital mineira, a mínima foi de 10 graus e a máxima pode chegar aos 24, com umidade relativa do ar, em torno de 30% à tarde. Repórter Aline Neves.
8:02, ladrões rendem casal e roubam joias e dinheiro em Garapé, na Grande Belo Horizonte.
Está à disposição da justiça o trio suspeito de participação em assalto nessa quarta-feira em Igarapé, na Grande BH. Um comerciante de 62 anos fechava a loja ontem no bairro Vilares, quando foi rendido por dois homens armados. Eles levaram a vítima e a esposa, de 46 anos, para a residência do casal, onde ambos foram amarrados nas mãos e pernas. A dupla diz que queria joias e armas, que eles tinham informações, a chamada fita dada, tanto que eles ficavam o tempo todo ao telefone recebendo orientações de alguém que já esteve no imóvel e sabia onde estavam, o que queriam. O senhor afirmou não ter armamento, mas os ladrões fizeram a limpa na casa, levando itens como joias, relógios, com grande avaliação financeira, além de R$12.000 em dinheiro. Antes da fuga, os ladrões queriam ainda que o comerciante fizesse transferência via Pix para três chaves, mas o senhor estava muito nervoso, não conseguia, e a dupla foi embora em um Polo de cor branca. A PM rastreou o carro e também possíveis endereços dessas chaves Pix. Uma mulher de 30 anos foi presa na Vila Pérola, em Contagem, onde estava um carro usado no crime e parte do que foi levado da casa. Ela deu informações sobre um comparsa de 32 anos, que foi encontrado no bairro Água Branca, também em Contagem, com um dos relógios da vítima. O marido da mulher presa, de 40 anos, mostrou o telefone dele para os policiais na intenção de provar que não tinha envolvimento com o assalto, mas o aparelho há um vídeo em que ele mostra que queria para si um dos itens roubados, por isso também foi encaminhado para a delegacia de plantão de Contagem. Repórter Oswaldo Diniz.
Ainda noticiário policial, mas agora no Rio de Janeiro, uma operação que mira organização criminosa que usava fardas falsas da Polícia Civil. Vamos então ao vivo conversar com a nossa repórter Diana Rogers. Bom dia para você, Diana.
Bom dia, Fernanda Viegas. Bom dia para os ouvintes. Essa operação, Fernanda, é realizada pelos policiais da DRACO, que é a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas. E o objetivo é prender integrantes de uma milícia que atua no bairro de Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, e que utiliza uniformes da corporação, uniformes da DRACO. As investigações começaram após a circulação no último fim de semana de imagens que mostram homens armados utilizando uniformes com identificação falsa da DRACO. E a partir da análise de todo esse material, o trabalho de inteligência da polícia, os agentes conseguiram identificar dois dos envolvidos, todos investigados por participação em grupo miliciano. Um dos bandidos, segundo a polícia, já havia sido preso em flagrante pela própria DRACO em 2025 pelo crime de constituição de milícia privada e depois acabou sendo solto. E o outro foi preso em flagrante pelo mesmo crime em 2024 e desde o início deste ano ele é considerado foragido. Então a polícia faz essa operação para tentar prender esses dois integrantes. O objetivo é, portanto, cumprir essas ordens judiciais, apreender materiais que reforcem as investigações e identificar outros integrantes dessa organização criminosa que aterroriza pessoas utilizando falsos uniformes da DRACO. A gente volta a qualquer momento, atualiza a operação. Voltamos com vocês, Fernanda e Júnior Moreira.
Agora 8:05, a seguir, nova decisão libera pagamento acima do teto para mais de 25 mil servidores.
Supremo cobra explicações de mais de 20 partidos sobre indicação de emendas.
Grupo Herculano, mineração para um novo tempo. O futuro da mineração passa pelas pessoas que ajudam a construir cada etapa dessa história. Por isso, a Herculano Mineração investe em inclusão, diversidade e valorização dos seus colaboradores, fortalecendo o ambiente de trabalho mais plural, seguro e acolhedor. A empresa incentiva a presença feminina no setor, promove oportunidades para pessoas com deficiência e aposta na formação de jovens por meio do programa Jovem Aprendiz.
Essas iniciativas mostram que crescer com responsabilidade também significa reconhecer talentos, respeitar trajetórias diferentes e criar condições para que mais pessoas participem do desenvolvimento econômico e social das comunidades onde a Herculano está presente. Grupo Herculano, mineração para o novo tempo.
É o arraia que dá jogo, trava e compras e carros, no clima de Copa pra deixar animado, o Martini nas é demais.
Ficando bovina nacional, pão ou bordão congelado ou resfriada, peça quilo, 54,98. Café pilão, 500 gramas, 23,90. Refrigerante Pepsi Cola Black Pet, 2 litros, 6,98. Copo Nadir americano, 190 ml, 99 centavos.
É dia de decisão em Contagem. E quem joga a favor da educação é o time nota 10 da Prefeitura. No ataque, mais de 3 mil estudantes. Na defesa, merenda escolar com mais de 13 milhões de refeições ao ano. No meio de campo, escola integral. É aula o dia inteirinho para os estudantes, com reforço escolar, artesanato e muito mais. O time é da Prefeitura, mas quem ganha é você. Educação nota 10 é em Contagem. Prefeitura de Contagem. Trabalho todo dia.
De 9 a 16 de julho tem SUV Week Cardel Volkswagen. Sua oportunidade de conquistar um T-Cross 2026 nas versões Comfortline e Highline com taxas a partir de zero. Mais IPVA grátis, mais supervalorização do seu usado na troca. Consulte condições. Nunca compre um Volkswagen sem consultar a Cardel. Ligue 32809500 ou visite nossas lojas do Prado e nossa Vassi.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
8 e 8, com custo de mais de 200 milhões de reais por ano, mais de 25 mil servidores da Câmara, do Senado e do Tribunal de Contas da União devem ser beneficiados por nova decisão que libera pagamento fora do teto salarial.
O Tribunal de Contas da União decidiu permitir que servidores do próprio TCU, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, recebam integralmente a gratificação por exercer cargos de chefia, mesmo quando os seus salários já atingem o teto do funcionalismo público. Isso significa que, a partir de agora, a decisão autoriza que essa gratificação seja paga de forma separada da remuneração principal, o que evita o chamado abate-teto. É um mecanismo que reduz os vencimentos quando ultrapassam o limite constitucional, que atualmente é fixado em R$ 46.366, um valor correspondente ao salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A mudança foi aprovada por 8-1. O presidente do TCU, ministro Vital do Rego, defendeu que a regra atual acaba desestimulando os servidores a assumirem funções de chefia, já que parte da gratificação acaba sendo cortada. Segundo estimativas do próprio tribunal, a decisão vai poder beneficiar cerca de 25.700 servidores e terá um impacto anual de aproximadamente 211 milhões de reais na folha de pagamento da União. De Brasília, Aline Peçanha.
8 e 9.
Em cima do fato, com Edilene Lopes.
Edilene, o ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal deve definir em 2 semanas o futuro de emendas indicadas por presidentes de partidos sem mandato. Detalha pra gente, bom dia.
Bom dia a todos. Pois é, pelo que eu apurei, o ministro Flávio Dino, dentro de 15 dias, ou seja, daqui 2 semanas, deve ter uma nova deliberação em relação a essa investigação sobre a destinação de emendas parlamentares por parte de presidentes de partidos e políticos sem mandato. Durante essa semana, nós acompanhamos 2 ações de bloqueio de bens, uma delas em relação ao deputado ou ex-deputado federal Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, hoje não tem mandato, e ao ex-deputado federal Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados. Segundo investigações da Polícia Federal citada por Flávio Dino, eles estariam manejando, destinando recursos para emendas, mesmo sem ter mandato parlamentar. E aí, conforme nós adiantamos aqui também, o ministro Flávio Dino ampliou o leque atingindo presidentes de outros partidos e pediu que eles prestem informações para o Supremo Tribunal Federal. E não apenas aqueles que não têm mandato, mas todos os partidos com representação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Ou seja, seja, 21 legendas, têm 10 dias para se explicarem, dizerem como é feito o manejo de emendas, se os presidentes ou políticos sem mandato podem fazer alguma indicação, como é essa gestão interna. E a partir disso, Flávio Dino deve gerar uma nova determinação. Eu conversei com presidentes de várias legendas nacionais e eles disseram que ainda não haviam sido notificados nesta terça-feira ou nesta quarta-feira, o que deve acontecer a partir de hoje, a contar que cada um deve ser num dia mais ou menos próximo da determinação que foi de ontem. Flávio Dino, então, tem 2 semanas, pelo que eu apurei, mais ou menos, para dar um novo passo, ou seja, no início de agosto deve haver alguma novidade em relação a isso. E o que pensam os presidentes de partidos? Eles acreditam que o Supremo Tribunal Federal haja para beneficiar, neste caso, o Executivo, já que as emendas parlamentares são parte do orçamento federal que os deputados, os senadores, e nos estados e municípios, deputados estaduais e vereadores, podem indicar dentro do orçamento federal, ou seja, vão pegar uma parcela do orçamento e dizer esse recurso vai para aquela finalidade. Hoje o governo federal fica mais engessado, ou seja, perde poder sobre seu orçamento. E essas medidas de Flávio Dino moralizando a utilização dos recursos pode abrir mais espaço para o executivo, ou seja, para o Palácio do Planalto, para o governo Lula, utilizar esses recursos que hoje vão para emendas. E aí os presidentes de partidos prevêem que Flávio Dino deva propor um novo regramento. Ele já fez isso em outubro do ano passado, dizendo que as emendas precisam ser destinadas principalmente para projetos estruturantes, ou seja, não é entregar ambulância quando não precisa, um equipamento que não precisa, mas os recursos devem ir para aqueles projetos maiores que de fato a população tem uma necessidade e uma demanda grande, identificada pelo executivo. Então, eles acreditam que Flávio Dino deva agir nessa linha, reforçando as determinações anteriores e fazendo com que os partidos utilizem não só de forma mais clara e rastreável as emendas, mas também para grandes projetos e em linha com o governo federal. Então, muitos ficaram, inclusive, ofendidos, dizendo que o Supremo Tribunal Federal está tirando o poder do parlamento de manejar recursos e que isso não seria positivo. Outros acreditam que essa medida, que essa organização deva, de fato, ser feita, que é importante tudo girar em torno de um projeto principal, mas reconhecem que sim, o parlamento deve perder espaço com essa adoção de novas medidas por parte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino.
8:13, a seguir no Jornal da Itatiaia, cachês de artistas pagos com dinheiro público podem ter limite de R$700 mil em Minas.
A maior operação de vendas do Brasil e você foi convocado para aproveitar ofertas imperdíveis.
T-Cross, seleção por R$129.900 com IPVA e emplacamento grátis. É só aqui na Mila e não para por aí. Na Mila você já ganha muito mais. Terra High a partir de R$135.990 com seu usado na troca, taxa zero em 24 meses. Venha conhecer o novo Tiguan. Mila, a melhor Volkswagen. 3499-4100.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Olha aí, olha lá, olha aí, olha lá. Tem talento na cidade, vem quem vem pra brilhar. Ha, ha, oh, oh. No batuque da esperança, na batida do saber, ArcelorMittal tá mostrando que é crescer.
No campinho, na quadra, na sala de aula, na rima, no palco, a ideia não falha.
Tem menino criando, menina crescendo, a criança sorrindo, o futuro chegando.
É suor, é garra, é mente afiada, é gente pulsando em toda parada.
Vira transformação.
É a ArcelorMittal fortalecendo a missão.
E a base vem forte, pode acreditar.
Tem jovem com sonho e pronto pra voar.
Se tem aço na alma e no peito valente,
tem futuro na mão de toda essa gente.
A base vem forte, escuta esse som.
É o futuro batendo no mesmo tom.
Aço não é tudo igual. O aço que acredita nas novas gerações é ArcelorMittal, feito no Brasil.
Você já olhou para a calça e viu manchas de xixi? Já sentiu o cheiro de urina e precisou disfarçar na rua, no trabalho, na frente de outras pessoas? Livre-se disso! Gotejamento, jato fraco, idas infinitas ao banheiro, o kit Prostale vai te ajudar. Chega de evitar sair de casa. Ligue agora, 40620066, 40620066. E ainda tem brinde e promoção, 40620066.
Família, Guanabara, uma festa cada dia.
Não
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, parque da família.
Em 2016, vai à sanção do governador o projeto que limita o pagamento de cachês de artistas com dinheiro público em Minas.
Além do teto de 500 mil, a versão do texto aprovada em uma sessão do plenário da Assembleia estabelece que os custos acumulados dos eventos artísticos não podem ultrapassar 1% da receita corrente líquida do município no momento da contratação. Para as contratações no estado, este teto é de 700 mil reais. Um dos autores do projeto, o deputado professor Clayton, concedeu entrevista após a aprovação do texto e disse que a proposta tem atenção prioritária para os pequenos municípios.
Acabei de ouvir no plenário que 500 mil ainda é muito, mas nós temos que entender que nós estamos num estado que tem municípios com menos de 2 mil habitantes, mas nós temos municípios que têm uma arrecadação alta e que têm condições de utilizar de alguns recursos para contratar alguns shows mais caros. Então, a preocupação com os municípios menores. Nós vimos, por exemplo, aí que municípios menores levaram shows de 1,5 milhão, 1,2 milhão. Então, acho que o projeto, ele traz essa moralização.
O descumprimento das normas pode acarretar em sanções severas aos gestores, incluindo a devolução integral dos recursos utilizados, multa de até 20% sobre o valor do contrato, a rejeição de contas pelos órgãos de controle externo e a responsabilização por improbidade administrativa. No caso de atrações contratadas para o Carnaval e o Réveillon, por exemplo, esse limite de 500 mil pode ser aumentado em até 100%. Já em eventos considerados formalmente como festas de relevante interesse cultural, há a possibilidade de acréscimo de até 10%. O teto ainda pode ser majorado em até 80% de acordo com a receita corrente líquida da cidade. O projeto também se baseia em fiscalizações feitas pelo Tribunal de Contas do Estado, que identificaram problemas como sobrepreço, falta de indicação de créditos orçamentários e a realização de festas em contextos de grave restrição financeira. O órgão apontou que entre 2020 e 2024, quase 940 milhões de reais foram gastos com festivais culturais bancados, em vários casos, por prefeituras de cidade de baixa arrecadação. Aprovado na Assembleia, o texto agora segue para sanção do governador. Repórter Bernardo Estilac.
8 horas e 18 minutos, os atingidos pela tragédia da Samarco em Mariana passam a ter direito de buscar reparação financeira pelos danos sofridos no desastre. A redação do Diário do Comércio, o repórter Leonardo Moraes tem os detalhes. Bom dia, Leonardo.
Bom dia. Uma decisão do Tribunal Regional Federal da 6ª Região garante que as vítimas do desastre ocorrido em 2015 possam decidir entre duas opções principais. Elas podem manter as ações jurídicas que já correm no exterior contra a empresa BHP ou, se preferirem, podem aderir ao programa indenizatório definitivo aqui no Brasil. O tribunal confirmou que essa escolha pode ser feita de forma livre, sem que os atingidos sofram retaliações, penalidades ou cobranças financeiras indevidas por parte de advogados estrangeiros. Na prática, a Justiça Federal suspendeu várias cláusulas de contratos de prestação de serviços consideradas abusivas. Com a medida, o tribunal busca preservar a liberdade de escolha dessas pessoas na hora da reparação, evitar novos prejuízos financeiros e garantir total transparência em todo o processo. Mais detalhes sobre o assunto você confere em diariodocomércio.com.br. Para Itatiaia, Leonardo Moraes.
8h20.
Itatiaia Agro.
Valdir Barbosa, o café volta a registrar alta no mercado internacional. Movimento que já começa a refletir no bolso do consumidor, que, claro, não fica sem um cafezinho, né, Valdir? Bom dia.
Bom dia. Os preços do cafezinho vão subindo lentamente para os consumidores, porque a variação de valores na Bolsa de Nova York é diária, com pequenas quedas e altas maiores. A próxima safra no mercado internacional não conseguirá atingir a demanda suficiente para moderar os preços do café. Além disso, temos lentidão na colheita do Arábica Mineiro por causa das chuvas. A variação em sequência do clima provoca volatilidade no mercado global do café. Quando se fala que o café despencou o preço, é bom destacar o seguinte: os valores do mercado internacional alcançaram marcas históricas, porque o consumo mundial estava crescendo e houve falta do produto por causa da queda produtiva no Brasil e no Vietnã. A título de comparação, a saca do café chegou a valer R$ 2.700 no seu pico histórico e despencou para a casa de R$ 900 a R$ 1.000, também um tombo histórico. Em maio, a saca já valia R$ 1.700, caiu para R$ 1.600 em junho e hoje, com alta significativa, já valendo R$ 1.900 em patrocínio, R$ 1.848 em Guaxupé. O boi gordo, que vinha numa sequência de quedas no preço da arroba, abre a quinta-feira com ligeira alta, surpreendendo o mercado. Criadores de gado estavam resistentes com a queda de preços e forçaram os frigoríficos a pagarem valores mais altos na maioria das regiões produtoras. Em São Paulo, o preço subiu de R$ 328 para R$ 330. Goiás, 314 para 316. Minas Gerais subiu R$ 1,50, indo de 310 para 311,50. Diante de um mercado incerto, queda nos preços da carne para o consumidor vai sendo adiada. Itatiaia Agro, Valdir Barbosa.
8h22, a seguir, com baixa cobertura vacinal, Belo Horizonte ganha posto extra de imunização contra a gripe.
Sindicato dos Bancários de BH e região, ao lado dos trabalhadores e de toda a população. Na campanha nacional 2026, bancárias e bancários, feitos de esperança e movidos pela luta, querem bancos com menos filas e melhor atendimento. Bancário, associe-se. Aqui você conta gratuitamente com orientação jurídica em questões de saúde e milhares de convênios. Acesse bancariosbh.org.br e nossas redes sociais, @bancariosbh. Estamos aqui por você.
Ei, você tem uma empresa e está perdendo produção por conta das constantes faltas de energia? Que tal dar um basta nisso? Conte com a G-Service quando o assunto é gerador de energia. Autorizada MWM Geradores. Não perca esta oportunidade. Compre seu gerador MWM em até 6 vezes sem juros, direto com a fábrica. Consulte condições de aprovação. Ligue 31 41 41 3212. G-Service Geradores.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
O futuro da mineração tem tudo a ver com Minas Gerais. E se tem a ver com Minas, tem a ver com a Vale. Afinal, uma das maiores produtoras de ferro, cobre e níquel do mundo nasceu aqui, no mesmo lugar onde hoje abrimos caminhos para um novo capítulo da história da mineração. Um capítulo mais seguro e inovador. Com tecnologias inovadoras, 19 das 30 barragens a montante já foram eliminadas. Um capítulo feito por mineiros para mineiros. Juntos somos mais de 60 mil pessoas ajudando a construir o futuro a partir de Minas Gerais. Além de sermos a empresa que mais apoia a cultura do nosso estado. E tudo isso trabalhando de uma forma cada vez mais próxima e transparente. A Vale continua mudando. A nova era da mineração está aqui. Se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
8h25.
Itatiaia Internacional. Missão Venezuela.
A nossa reportagem acompanha o resgate de vítimas e o drama vivido por quem perdeu tudo durante o duplo terremoto que atingiu a Venezuela. De Caracas, o enviado especial João Felipe Loli tem as informações. Bom dia, Loli.
Bom dia, Júnior Moreira. A reportagem da Itatiaia segue aqui em Caracas, capital da Venezuela, para acompanhar os desdobramentos dos terremotos de junho. A Venezuela tem uma divisão administrativa das cidades diferente do que no Brasil. Nós estamos aqui em um chamado município que se chama Libertador. Mas, na verdade, se assemelha ao que temos em Belo Horizonte, as regionais. Como se Caracas fosse a regional central e as outras regiões de entorno são chamadas aqui de municípios, têm uma estrutura administrativa própria, mas não são propriamente municípios, afinal, tudo faz parte do chamado Distrito Federal. Portanto, deixamos agora pela manhã a área central de Caracas e chegamos a essa região vizinha, chamada de Libertador, onde testemunhamos mais uma face da destruição provocada pelos terremotos. Um edifício chamado Moisés ruiu por completo, fica ao lado de uma clínica de exames diagnósticos. Aqui, 16 pessoas resgatadas com vida, com ferimentos graves algumas. Infelizmente, 8 pessoas morreram, além do edifício principal, que segue aqui em ruínas, e a gente pode observar a destruição. Vendo ali algumas estruturas de pias, de sanitários, sofás, tudo isso aqui ainda em escombros. A área está isolada e é guardada pelas forças de segurança venezuelanas. Daqui, após registrar mais este ponto e conversar com moradores, seguiremos para La Guaira, aí sim, uma outra região, 45 quilômetros distante da capital, ponto mais atingido pelos terremotos de 24 de junho. Da Venezuela, João Felipe Loli.
Agora a gente volta a falar sobre Belo Horizonte. 8h27, a cidade vai ganhar um ponto extra de vacinação contra a gripe. Isso porque até o momento, menos de 60% do público-alvo foi vacinado. Então, vamos acionar o nosso repórter Kleber Ribeiro, que está ao vivo com essas informações. Ô Kleber, onde vai funcionar esse novo posto de imunização? Passa o endereço direitinho para ver se o povo vai lá tomar a vacina, né? Bom dia.
Pois é, Fernanda Viegas, e é um ponto bem estratégico, viu, pensado pela Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, que a gente sabe, né, período de férias, a criançada em casa, muitos querem ir ao cinema e já vai ter, então, um posto de vacinação no shopping. E não poderia ser um shopping melhor que o Shopping Cidade, né, na região central de Belo Horizonte, fica bom para todo mundo. Inclusive, pessoal, a Secretaria de Saúde está alertando, né, que a cobertura vacinal entre o público prioritário, uma das piores é a das crianças. Os idosos já se vacinaram, a cobertura é cerca de 60%. Agora as crianças estão com essa cobertura vacinal bem abaixo, puxar a orelha dos pais aí para levar então os filhos para vacinar, inclusive nessa friaca que a gente está passando, né? A gente conversa agora então com a diretora de promoção à saúde e vigilância epidemiológica de BH, Tatiane Ferreguete. Tatiane, que horas começa lá a vacinação amanhã no Shopping Cidade? Bom dia.
Bom dia, a ação de vacinação amanhã no Shopping Cidade começa às 10 horas da manhã e segue até às 4 horas da tarde.
Então a pessoa já pode chegar ali, levar o cartão de vacina, o documento, principalmente da criança, né? Leva o filho, a filha para o shopping e já aproveita e aplica a vacina.
Perfeitamente, é só levar um documento de identificação, de preferência levar o cartão de vacina. As crianças devem estar acompanhadas de um responsável e é uma grande oportunidade, aproveitando as férias escolares, para a gente melhorar a cobertura vacinal e passar mais essa onda de frio, protegidos contra a influenza.
Rapidinho, para a gente fechar, qual que é a cobertura vacinal atualmente aqui em BH?
Belo Horizonte atingiu uma cobertura vacinal de 59% nos públicos prioritários, que é uma cobertura ainda distante dos 90% recomendados pela OMS, mas é a segunda melhor capital do Brasil em relação à cobertura vacinal para influenza, e a gente quer avançar nesse sentido, evitando as formas graves da doença, que pode inclusive ser causa de óbito.
Ok, muito obrigado. A turma tem que se vacinar, né, Júnior? Volto com você no estúdio.
8h30, a seguir, a partir de hoje, Alexandre de Moraes assume o Supremo e pode decidir sobre prisão domiciliar de Bolsonaro.
Quadro de férias vai alterar a circulação de ônibus em Belo Horizonte. Fique atento.
Fígado com giló, copo lagoinha, prosa, cafezinho. Tem coisa que é essencial em BH, não é? Assim como o lugar onde você encontra tudo isso, o mercado.
Mercado Central. A Vale é a nova patrocinadora do mercado mais querido de Minas e abriu mão dos name rights para preservar o essencial, o nome Mercado Central. Se é essencial para os mineiros, tem a ver com a Vale.
Atenção quem gosta de comer bem e economizar. Conheça o Duo Gourmet, o app que te dá dois pratos pelo preço de um, nos melhores restaurantes do Brasil. E não é só isso. Aproveite descontos em experiências, lazer e viagens. Por um valor menos que o de um jantar, o Duo já se paga nas primeiras utilizações. Baixe o app e comece a economizar agora mesmo. Duo Gourmet. Aproveite mais, pagando menos.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, o parque da família. Guanabara, uma festa cada dia.
Começou a temporada de inverno, com fondues, vinhos e música ao vivo no Paladino. Aqui, o nosso cardápio é completo. Tem fondue de queijo, de carne e de doce. Tudo pensado para você ter uma noite incrível. Ah, e para as crianças, tem atividades noturnas com a Turma da Aventura. Vem, a temporada mais esperada do ano começou. Reservas, paladino.com.br.
Lourdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogio.
Soltinho. Acho que vou experimentar também. Bora.
Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grãos de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
8:33. Vamos atualizar os destaques do Jornal da Itatiaia desta quinta-feira, 16 de julho de 2026.
Hoje na capital a temperatura deve chegar a 21 graus. Agora frio na Itatiaia, 13 graus.
O governo federal deve recorrer à lei da reciprocidade econômica contra a decisão dos Estados Unidos de aplicar uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. De Brasília, Aline Peçanha.
O governo Lula classificou a decisão como injustificada e informou que vai continuar tentando aumentar a lista dos produtos isentos. O Planalto também estuda uma eventual reação com base na lei da reciprocidade econômica, que autoriza o Brasil a adotar medidas contra países que imponham barreiras consideradas prejudiciais ao comércio brasileiro. Segundo o governo americano, a medida é baseada em questionamentos sobre políticas brasileiras relacionadas ao comércio digital, ao PIX, ao mercado de etanol, à propriedade intelectual, ao combate à corrupção e ao desmatamento ilegal.
Escaparam do novo tarifaço carne bovina, café, suco de laranja, petróleo e aeronaves civis. Apesar disso, as novas tarifas que entram em vigor no próximo dia 22 devem atingir etanol, máquinas e calçados, que passam a ter uma sobretaxa de 25%. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, a medida pode atingir cerca de US$15 bilhões em exportações brasileiras por ano.
Passageira de moto por aplicativo morre na Pampulha em manhã marcada por vários acidentes. Isabela Gouveia.
Perícia e Rabecão são aguardados na Avenida Doutor Cristiano Guimarães, no bairro Planalto, região norte de Belo Horizonte, onde uma passageira de uma moto por aplicativo de 56 anos morreu após o veículo se envolver em um acidente com um ônibus fretado de uma empresa particular. Trânsito totalmente bloqueado para quem segue em direção à Avenida Portugal. A vítima tinha 58 anos. O motociclista não sofreu ferimentos. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estiveram no local do acidente.
A partir da semana que vem, os ônibus de Belo Horizonte começam a operar com quadro de férias. Vitor Brandão.
A partir da próxima segunda-feira, dia 20, as linhas do transporte coletivo convencional e suplementar de Belo Horizonte irão operar com quadro de horários adaptados ao período de férias. A medida vale até o dia 1º de agosto. No entanto, vale destacar que para 84 linhas do convencional e 5 do suplementar, não haverá diferença prática entre o quadro atual e o de férias. As informações de horários estarão afixadas dentro dos ônibus e nas estações e também podem ser consultadas no portal da Itatiaia em itatiaia.com.br.
A partir de hoje, até o fim do mês, o vice-presidente do Supremo, Alexandre de Moraes, assume o comando da corte durante o recesso do judiciário, substituindo o presidente Edson Fachin, que entra de férias. Durante o período, o ministro pode decidir novamente sobre a prisão domiciliar humanitária de Jair Bolsonaro, após questionamentos envolvendo uma carta publicada nas redes sociais pelo filho Flávio.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Cássio Nunes Marques, se reúne hoje com representantes das principais plataformas digitais para combater discurso de ódio e o uso de fake news durante o período eleitoral. No encontro, devem ser discutidas medidas para agilizar a remoção de conteúdos falsos das redes sociais.
8:36 a seguir, a conversa de redação.
A indústria automobilística e a construção civil evoluíram e tem Ferro Guza. O agronegócio e a medicina evoluíram e tem Ferro Guza. Na base de tudo, tem Ferro Guza. E como tudo, o Ferro Guza também evoluiu com processos de produção automatizados, segurança no trabalho e respeito ao meio ambiente. Esqueça tudo que você achava que sabia sobre a indústria do Ferro Guza. Nós também fizemos isso para evoluir. Sindifer, na base de tudo, tem Ferro Guza.
Oh, meu bebezinho, tá dodózinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe, primeiro que eu não sou bebê, segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Oh, meu bebê é inteligente demais, gente.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
Começou a temporada de inverno, com fondues, vinhos e música ao vivo no Paladino. Aqui, o nosso cardápio é completo. Tem fondue de queijo, de carne e de doce. Tudo pensado para você ter uma noite incrível. Ah, e para as crianças, tem atividades noturnas com a Turma da Aventura. Vem, a temporada mais esperada do ano começou. Reservas, paladino.com.br.
A mesa da cozinha é lugar para criar. Na sala tem sorriso e sabor para encantar. Condensado e creme na famosa sobremesa. Tudo é melhor com leite em pó de camponesa. Tem sabor de quem capricha na receita favorita. Pros amigos, pra família. Sabor se cria junto.
Camponesa, cremosidade e muito sabor. Camponesa.
Apita o árbitro e começa um show de talento em Betim. De 13 a 19 de julho, a cidade recebe a etapa estudantil final dos Jogos Escolares de Minas Gerais, o GENG, a maior competição estudantil do estado. São mais de 3.500 atletas em busca da medalha e de uma vaga nos Jogos Escolares Brasileiros. Vista a camisa, venha torcer e faça parte dessa grande festa. Betim respira esporte. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
Minuto da Copa. A Itatiaia ligada no maior evento do futebol mundial. Oferecimento Grupo Herculano, Câmara de Contagem e Laticínios Porto Alegre.
É muito grande a procura por ingressos para a final da Copa do Mundo domingo em Nova Jersey, no MetLife Stadium, às 16h, entre a Argentina e Espanha. Aliás, os preços dos ingressos estão assustando. O mais barato, categoria 3, está custando $5.000. R$25.000 e o categoria 2, o intermediário, a $8.000, R$43.000. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA para a Copa de 2026 dos Estados Unidos, o Wellington Campos.
Conversa de redação.
8:40. Muito bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira. Este é o Conversa de Redação. E comigo, para debater os principais temas do dia, tem os jornalistas William Travassos, Marcelo da Fonseca, a economista Rita Mundim e a defensora pública Silvana Lobo. Olha só, pessoal, após os Estados Unidos confirmarem a aplicação de tarifas de 25% sobre produtos brasileiros, o governo Lula disse que o dia 15 de julho passará para a história das relações entre Brasil e Estados Unidos como um marco lastimável na relação entre os dois países. Essa, inclusive, uma nota divulgada nessa madrugada. A medida aplicada pelo governo Donald Trump começa a valer no dia 22 de julho, após o fim de uma investigação comercial de um ano. Petróleo, café, carne bovina, aeronaves e celulose ficaram fora da cobrança. O governo americano cita como problema o PIX, o mercado de etanol, a regulação digital, além do combate ao desmatamento e à pirataria. O Brasil contesta as acusações e avalia os próximos passos, incluindo possíveis medidas de resposta. Ô William Travassos, inclusive, o governo americano acusa o governo brasileiro de não chegar firme nessas negociações. Deixar a bola ir correndo de forma tranquila, só nas últimas semanas que eles entraram um pouco mais firme, que faz certo sentido pelo que a gente está acompanhando, né? Bom dia para você.
Júnior Moreira, muito bom dia bancada, bom dia os ouvintes da Itatiaia. Gente, esse tarifaço é uma bandeira maravilhosa para o governo. E o governo se aproveitou o tempo inteiro dessa história, porque isso alimenta essa polarização e isso mexeu na pesquisa eleitoral. É a maneira de colocar a culpa no Paulo Figueiredo, no Eduardo Bolsonaro, que foram os caras que foram lá na orelha do Trump, do assessor do Trump, falaram um monte e foram contra o Brasil. São as pessoas que estão destruindo a nossa pátria. Quando, na verdade, o governo brasileiro foi irresponsável, se beneficiou dessa lorota toda, e a impressão que eu tenho é que a gente não queria realmente negociar nada. Sabe por quê? Quantas vezes você, aqui na Itatiaia, você ouvinte da Itatiaia, ouviu no noticiário as frases do Lula contra Donald Trump ou contra o governo americano? Quantas vezes o Lula soltou as bravatas? Não queria que isso, não queria negociar. É claro que ele, como figura, como chefe da nação, ele precisa negociar. Porém, esse resultado da tarifa e falar o seguinte: não, agora é a lei da reciprocidade, nós vamos responder ao governo americano, viva a pátria brasileira! Sabe quem é que vai pagar essa conta, filho? É você e o povo americano.
Olha só, Rita Mundim, fazer politicagem com uma coisa tão séria como essa é complicado, hein?
Muito complicado, Júnior. É bom que a gente tenha aí uma linha do tempo. O Trump assumiu no dia 2 de abril, ele assumiu em janeiro, no dia 2 de abril de 2025, ele soltou o tarifaço. A partir daquele momento, houve uma quebra de paradigma do comércio global. A partir daquele momento, Donald Trump deixou claro que ele iria usar tarifas para negociar a favor dos Estados Unidos, que ele iria usar as tarifas para manter a hegemonia americana no comércio global, para atrair cadeias produtivas de interesse dos americanos, para a segurança econômica dos americanos. A plataforma de governo dele foi essa: América maior e América primeiro. Então, ele deixou bem claro qual seria o rumo do governo dele. E a partir dali, o que nós tivemos? O Supremo contestou essas tarifas, voltamos lá para os 10%, mas o Trump, ciente disso, ele disse que iria usar todo o arsenal legal para impor tarifas. E aí ele virou a bateria para a seção 301 da Lei de Comércio Americana de 1974, que já estava sendo usada naquela época, desde julho de 2025, que o Trump vem fazendo essas investigações. E os temas sensíveis ao Brasil foram colocados na mesa desde aquela época. E por que que o governo não quis negociar? Uma coisa é negar. Então, o governo brasileiro, pelo canal diplomático, ele mandou documentos negando que aquelas afirmações do escritório de representação comercial americano no Brasil eram falsas. Aí nós estamos falando de desmatamento, do problema do comércio digital, do etanol americano, mas em momento algum a diplomacia brasileira procurou o canal diplomático para criar em conjunto um novo marco regulatório, para que a gente abrisse pelo menos tempo para negociar. E aí o discurso retrógrado, o discurso do imperialismo, do nós não somos vira-latas, aquela coisa horrorosa de um mercado fechado e de um mercado que não está acompanhando o que está acontecendo no século XXI, de uma economia que só quer olhar para o umbigo, e esse discurso voltou. E esse é o discurso, principalmente em ano eleitoral. Nós abandonamos a diplomacia, abandonamos a mesa de negociação. Em nome de quê? Da defesa da soberania? Nós não estamos falando de soberania, nós estamos falando de economia, nós estamos falando de 14,9 bilhões de perdas na indústria, de 4,2 bilhões de perdas no agro. E o canal diplomático entupido, entupido, sendo que o Brasil tem também o que negociar. Nós temos terras raras, nós temos suco de laranja, nós temos café, nós temos, isso está na lista de exclusão, isso é de total interesse para eles. E desses produtos que foram sobretaxados, 4.187, segundo a CNI, 62% são produtos da indústria de transformação que vão para as empresas americanas beneficiarem. Então, há uma ignorância diplomática nesse momento, e eu acho que não é nem ignorância, é cegueira política da diplomacia brasileira. O mundo mudou e a forma de negociar hoje com os Estados Unidos, que são os maiores importadores do planeta, eles importam quase 4 trilhões.